ponto mais alto da carreira política de José Ribamar Sarney de Araújo Costa foi a presidência da República, cargo que ocupou entre 1985 e 1990. Mas a vida pública desse maraense de Pinheiro, nascido em 24 de abril de 1930, começou bem mais cedo.
Em 1954, José Sarney foi eleito suplente de deputado federal pelo Partido Social Democrático, PSD. Na eleição seguinte, já filiado à União Democrática Nacional, UDN, foi eleito deputado federal e repetiu a dose em 1962.
À época do golpe militar de 1964, José Sarney era deputado federal. Para ele, os ânimos no país estavam tão acirrados que seria simplesmente impossível evitar a ruptura política que levou à chegada dos militares ao poder.
Tanto é assim que no dia 19 de março de 1964, eu como deputado, eu, no meu estilo, na minha posição que sempre tive ao longo da vida, fazia um discurso na Câmara dos Deputados, discurso esse muito aparteado, quase todo de apoio, para que o país não tivesse oportunidade de sair para uma ruptura institucional, convocando todas as forças para que nós encontrássemos uma solução na qual o país não tivesse nenhum trauma. Evidentemente era o sonho, aquele jeito meu de estar pensando coisas, quando na realidade naquele tempo já o processo estava totalmente desencadeado.
Sarney salientou ainda que a opinião pública nacional teve um papel fundamental ao legitimar o golpe de 64.
O que levou à Revolução de 64, sem dúvida, foi o clima de perda de poder, de autoridade que o presidente João Goulart vinha ao longo do seu mandato. Então chegou um momento em que, inevitavelmente, todo o país sentia que estava à beira de uma desordem coletiva, que o caos seria breve, que o pior viria pela frente, e nesse sentido a opinião pública do Brasil mobilizou-se. Foi essa opinião pública, sem dúvida, que respaldou a possibilidade da existência da Revolução de 64.
Em 1965, já no governo militar, José Sarney foi indicado pelo presidente Castelo Branco para o governo do Maranhão. E em 1970, antes do fim do mandato, ele deixou o Palácio dos Leões, sede do Executivo Maranhense, para candidatar-se ao Senado pela Arena, Aliança Renovadora Nacional.
Ao assumir o mandato de senador, José Sarney integrou uma comissão que teve como tarefa estudar a modernização do poder legislativo. Os membros desse grupo deram os primeiros passos para informatizar o Senado, propondo a criação do PRODAZEM, que hoje é a Secretaria Especial de Informática do Senado.
Em novembro de 1978, ainda pelo Partido de Sustentação do Governo Militar, a Arena, José Sarney foi reeleito senador, com o maior percentual de votos registrados por um candidato naquelas eleições, quase 64% dos votos.
José Sarney foi presidente da Arena e depois do Partido Democrático Social, PDS, que passou a ser a legenda governista depois que o bipartidarismo deixou de ser a regra no Brasil em 1979.
Na primeira eleição civil em mais de 20 anos, em 1985, Sarney se mostrou descontente com a candidatura de Paulo Maluf e optou então por deixar a presidência do PDS e criar o Partido da Frente Liberal. No PFL, Sarney foi um dos articuladores da Aliança Democrática com o PMDB, o que o levou a ser escolhido candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Tancredo Neves.
Em 15 de janeiro de 1985, a eleição no Colégio Eleitoral consagrou o nome de Tancredo Neves, mas problemas de saúde impediram o ex-governador mineiro de assumir o comando do país. E com a morte de Tancredo, em 21 de abril daquele ano, José Sarney se tornou o 31º presidente do Brasil.
O governo de José Sarney se notabilizou pela redemocratização do país. Ele tomou medidas como o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República, a garantia do direito de voto aos analfabetos, a representação política para o Distrito Federal, o fim da sublegenda e da fidelidade partidária e a liberdade para a criação de partidos e para a formação de coligações partidárias.
Sarney também convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, que começou a trabalhar no dia 1º de fevereiro de 1987. 20 anos depois, José Sarney lembrou que muitos criticaram a convocação da Constituinte por causa da morte do presidente Tancredo Neves.
Com todas as dificuldades que nós tínhamos no momento que se faz uma abertura política, nós tínhamos uma mais profunda, que era a tragédia da morte do presidente Tancredo Neto, que abalou o país. E eu não posso negar, de nenhuma maneira, quer dizer, eu tinha a densidade política que tinha o Tancredo Neves para comandar um processo de uma nova Constituição para o país. Mas eu achei que, ao contrário, eu achei que nós devíamos abrir todos os espaços para que a própria sociedade brasileira, que estava contida durante muito tempo, ela tivesse condições de se expandir, porque de outra maneira ela iria se concentrar buscando outros caminhos que talvez não fossem os caminhos que nós desejamos na formação de um grande país democrático.
A nova Constituição do Brasil, conhecida como Constituição Cidadã, foi promulgada em 5 de outubro de 1988, na sessão do Congresso Nacional presidida pelo deputado Ulisses Guimarães.
Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.
O lado ruim do governo Sarney foi a grave crise econômica que atingiu o país. Foram criados vários planos para conter o avanço da inflação, como o Cruzado, Cruzado Novo, Bresser e Verão, mas todos fracassaram.
Ao fim do mandato de Sarney, os números mostraram uma hiperinflação de quase 2.750%, acumulada em apenas um ano, de fevereiro de 1989 a fevereiro de 1990.
Após deixar a presidência da República em 1990, Sarney continuou sua trajetória política como senador pelo estado do Amapá. Ele foi presidente do Senado Federal de 1995 a 1997. Durante este período, criou o sistema de comunicação do Senado, formado por televisão, rádio, jornal, agência de notícias, blog e secretarias de opinião pública e de relações públicas.
Um plano estratégico elaborado em 2010, também sob a presidência de José Sarney, decidiu pela ampliação desse sistema de comunicação. A intenção é que todo o povo brasileiro possa ter o acesso facilitado às informações sobre as atividades do Senado.
O Senado, que foi pioneiro em matéria de comunicação de órgãos públicos no Brasil, que quando nós criamos a televisão, quando a rádio, jornal, call center e todos os outros instrumentos colocados à disposição do povo brasileiro, o que nós desejamos é que o povo acompanhe o trabalho do Senado e acompanhe e fiscalize. Isso faz com que nós tenhamos sempre a presença do povo dentro desta casa. E hoje, com o plano estratégico de comunicação, nós estamos estabelecendo um plano de 8 anos para que possamos avançar como sempre nós avançamos, já prevendo as novas tecnologias, a tecnologia da internet e todas as outras que o futuro nos assegura, o Senado se preparando e se adaptando para acompanhá-las, de modo a que possamos, com esses objetivos de servir ao povo brasileiro, ele caminhe na área de comunicação.
E o avanço nessa área, segundo José Sarney, passa necessariamente pela inserção total do Senado nas redes sociais, a exemplo do Orkut, do Twitter e do Facebook.
Esse é um campo que está se abrindo cada vez mais à população e é extremamente democrático, porque as redes sociais elas possibilitam uma interação de troca de opiniões e, ao mesmo tempo, elas estão hoje se expandindo de tal maneira que é impossível fazer-se qualquer coisa sem pensar nas redes sociais.
Com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, José Sarney assumiu pela segunda vez o posto de presidente do Senado.
No discurso de posse, ele falou como pretendia conduzir os trabalhos do Congresso Nacional.
Marcaremos esta legislatura pelo trabalho, pela altitude do debate político e pela consciência moral dos nossos deveres.
E reafirmou o compromisso do Congresso Nacional de ajudar o novo governo a conduzir o país.
Esperamos que todo o Congresso seja um grande elo na construção deste novo momento da vida brasileira. Sob a invocação de Deus e o idealismo das grandes causas, posso, em nome de todas as deputadas e deputados, senadores e senadores, assegurar à nação brasileira que o Congresso não falhará ao país.
6 anos depois, em fevereiro de 2009, José Sarney foi eleito presidente do Senado pela 3ª vez e enfrentou naquele ano um dos momentos mais turbulentos na vida do Senado Federal.
A Casa se viu envolvida em uma série de denúncias administrativas, número excessivo de diretores, gastos indevidos com verba indenizatória e passagens aéreas, uso irregular de imóveis funcionais, pagamento de horas extras durante o recesso parlamentar e a utilização dos chamados atos secretos para nomeações de funcionários e outras medidas administrativas.
Uma das primeiras decisões da mesa diretora foi estabelecer regras mais rigorosas para a concessão de passagens aéreas.
A mesa diretora, sob a coordenação do senador José Sarney, tomou outras 40 medidas para arrumar administrativamente a casa. As iniciativas foram listadas em plenário na sessão do dia 7 de fevereiro de 2009, pelo terceiro secretário da mesa, senador Mão Santa, do PSC do Piauí.
Sindicância destinada a apurar as responsabilidades pelos atos administrativos não publicados com acompanhamento do Tribunal de Contas União e Ministério Público Federal. Instalação de inquérito policial pela Polícia Legislativa do Senado Federal, destinada a apurar denúncias apresentadas em plenário pelo senador Demóster. Solicitação à Polícia Federal que investigue todos os empréstimos consignados a servidores da Casa.
A crise levou alguns líderes de partidos de oposição e também do governo, além de senadores PMDBistas, a pedirem que José Sarney deixasse temporariamente a presidência do Senado enquanto continuassem as investigações.
Essa hipótese foi descartada pelo parlamentar do PMDB do Amapá. O PSOL foi mais longe e pediu ao Conselho de Ética que investigasse se José Sarney ferira o decoro parlamentar.
O então presidente do Conselho de Ética, senador Paulo Duque, do PMDB do Rio de Janeiro, arquivou as denúncias e representações contra o senador José Sarney. O argumento foi o de que elas se baseavam em notícias de jornais e que não apresentavam qualquer documento que comprovasse quebra de decoro.
Vai ser publicado no Diário Oficial. E a